Boa tarde a todos, senhores deputados. Acho que estávamos no artigo 10º da segunda secção e, portanto, ia pedir se podíamos iniciar o processo das votações. Senhor deputado Porfírio Silva.
Sr. Presidente, antes disso, só para assinalar que, se me lembro bem, na página 16 do novo quadro comparativo, a votação relativa ao fim do artigo 8º está mal registada. Esse ponto, que era uma proposta do PCP, foi aprovado com os votos a favor do PCP e do Bloco e com a abstenção dos restantes grupos parlamentares e não com o voto contra, tal como está aí registado.
Já, muito obrigado, Sr. Deputado. Tínhamos sido informados pela Sra. Deputada Ana Mesquita desse ponto. Portanto, vamos dar início ao artigo 10º. Tem aqui uma proposta do Bloco de Esquerda, que é... o que está aqui é o recrutamento de investigadores doutorados e não doutorados ao abrigo do presente decreto-lei por instituições públicas e, portanto, eu penso que nós tínhamos inicialmente decidido que não incluía os não doutorados, não é? Eu tinha ficado arrumado logo na primeira reunião, a ideia que eu tinha. Portanto, aqui a única coisa que sai são os não doutorados. Sim, eu sei, mas era só para confirmar, porque...
Mas aqui também não sei
do... Ok. Portanto, este ponto fica como o recrutamento de doutorados ao abrigo do presente decreto-lei por aí fora. Muito bem. Posso pôr à votação? Senhor deputado Porfírio.
Obrigado, Sr. Presidente. Tal como estava a tentar dizer da última vez que estivemos a discutir este artigo, no entender do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, esta proposta do Bloco de Esquerda está prejudicada pela votação que fizemos no artigo 6º, número 1, alíneas A e B, uma vez que é a mesma questão. Estamos a falar da diferenciação dos regimes contratuais consoante estejamos a falar de contratações por pessoas coletivas de direito público ou por fundações públicas de direito privado. Esta proposta do Bloco de Esquerda vem, naquilo que a diferencia, por exemplo, da proposta do PS, vem focar precisamente a mesma técnica adotada acima, que é eliminar essa diferença de regimes contratuais. Aliás, esta proposta coordenada com a proposta do Bloco de Esquerda para o artigo 18º, que no fundo o elimina todo, precisamente porque elimina essa diferença de regimes contratuais consoante a natureza das instituições. É claro que se o entendimento for que a proposta não está prejudicada, teremos que a votar, mas no entender do argumentário do Partido Socialista, essa proposta está prejudicada, é uma proposta articulada com o artigo 6º, que elimina as diferenças de regimes contratuais consoante a natureza das instituições que contratam. Obrigado.
Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, antes de mais, boa tarde a todos e a todas. A questão aqui do artigo 10º, eu não me vou pronunciar sobre se está ou não prejudicado, mas parece-me que não está pela seguinte razão. Independentemente de nós termos assumido em votação anterior que o regime de contratação é diferente, isso não significa que não estejam na mesma, com a possibilidade de, ao fim dos contratos, terem de abrir um concurso para esse posto de trabalho. E, portanto, eu compreendo que há uma ligação política direta entre as duas, mas do ponto de vista jurídico não parece que fique prejudicada. Mas isto é a posição do Bloco de Esquerda, não é uma posição jurídica, é política da leitura que nós fazemos disto. Não sei se os serviços têm ou não, mas acho que, se for entendimento de todos não se votar, assim será. Mas parece-me que não está prejudicada pelas razões que eu estou aqui a apresentar, mas admito que possa estar a fazer uma leitura errada.
Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar todos os presentes e, nomeadamente, quem tem tido a resistência de acompanhar este processo até ao fim, do lado de quem não é eleito aqui na Assembleia da República. Mas, relativamente a esta matéria, eu creio que, independentemente de poder estar ou não prejudicada a proposta, parece-me que os grupos parlamentares podem ter a opção de fazer votar, se considerarem que é importante até para registro em ata, por exemplo, as suas propostas. E, portanto, creio que se o Bloco de Esquerda achar pertinente fazer votar a sua proposta, é um direito também que lhe assiste para ficar também registro em ata daquilo que é a votação. Portanto, não creio que haja aqui obstáculos a que isso seja feito, independentemente de estar ou não prejudicado.
Sim, sim. Ok. Bem, não sei se há.
Oh, Sr. Presidente, para o PSD é indiferente. Nós já propusemos fazer uma discussão genérica de tudo, o PS não quer, para facilitar os trabalhos. Se nem nisto se entendem, o PSD não se quer meter nisto. Entendam-se, pelo menos nisto.
Muito bem, sim. Sr. Deputado, prefiro.
Sr. Presidente, eu queria sugerir que nós nos concentrássemos em discussão e não em há partes. O Sr. Deputado Duarte Marques propôs, logo no início desta discussão, que não houvesse praticamente a apresentação das propostas, coisa com a qual, sim, na primeira reunião, coisa com a qual o PS discordou desde essa altura, porque nós sempre entendemos que as propostas devem ser justificadas ponto a ponto e a discussão deve ser feita. É o nosso entendimento da forma como isto deve ser feito e da transparência absoluta daquilo que estamos aqui a decidir e das razões de cada um. O facto de nós podermos concordar com propostas de outros partidos ou até aceitar modificar as nossas em função do debate não significa nunca que nós não queiramos fazer o debate público e que não queiramos fazer a devida distinção entre as diferentes propostas e a forma como cada grupo parlamentar partiu para esta discussão. Portanto, nós não alinhamos em discussões genéricas em que dizemos qualquer coisa e depois votamos tudo em pacote, não alinhamos nisso, porque entendemos que é importante que cada grupo parlamentar apresente as suas razões para as posições que tem em cada momento. Se há algum grupo parlamentar que acha que isso não é relevante, tem todo o direito. O que não tem o direito é deixar que os outros grupos parlamentares também deviam pensar da mesma maneira. Obrigado.
Deputado Amadeu Albergaria.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos e tenho uma pergunta óbvia para fazer ao Sr. Deputado do Partido Socialista. Qual é que foi o aparte produzido nesta comissão, neste momento, para termos esta discussão? Ou se foi só dizer qualquer coisa?
Eu sugeria que a gente seguisse os vários artigos que estão aqui para serem votados, porque já é tarde no dia e estamos todos com vontade de ir para casa rapidamente, portanto eu sugeria que a gente fizesse, não sei se há mais algum comentário que alguém queira fazer sobre este assunto. Bem, então ponho o artigo 10º, juntamente com as alterações sugeridas, à votação. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, não foi aprovado este artigo 10º, secção. Não percebi.
Perguntar se considera prejudicada a votação do artigo 10º da proposta do PCP e
da proposta do PCP. Muito bem. Portanto, agora a questão que segue, eu tenho que recuperar aquilo que estava a fazer na primeira vez.
Sr. Presidente, peço
acham
desculpa.
Que está prejudicado?
Peço só desculpa. Sim. Eu queria só que, para também constar em registro de data exatamente qual foi a votação que foi
a votação
de cada
foi,
um dos grupos parlamentares em relação a isso, que acho que tenho ideia que não foi anunciada.
Foi a proposta do Bloco de Esquerda, sim. O artigo 10º, sobre recrutamento. O resultado. Foi votos a favor do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda e votos contra dos outros partidos. Muito bem. Acham que ficam prejudicados as propostas do PCP e do PS? Pois. Temos que votar. Então, a proposta do PCP... Sobre recrutamento também do artigo 10º, não sei se há alguma intervenção que querem fazer ou votamos automaticamente. Vamos votar a proposta do PCP sobre o recrutamento, artigo 10º. Quem vota Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Foi rejeitada com os votos a favor do Bloco de Esquerda e do PCP e os votos contra do PSD, do PS e do CDS-PP. Passamos agora à proposta do PS, também no mesmo artigo 10º, e tem... Ok. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, é só uma frase. O objetivo da proposta do PS neste ponto 1 é que as instituições de regime fundacional não sejam excepcionadas do procedimento concursal de seleção internacional. Não sejam excepcionadas. É esse o sentido da nossa proposta. Vou repetir. O objetivo da proposta do PS para o número 1 do artigo 10º é que nenhuma instituição, neste caso as que estavam excepcionadas no decreto-lei que estamos a apreciar, nenhuma instituição seja excepcionada da necessidade de recortar por procedimento concursal de seleção internacional, uma vez que o decreto-lei original excepcionava as, em breve referência, fundações desse procedimento, e nós achamos que não devem ser excepcionadas.
Está claro para todos? É uma proposta de alteração. Sim. Podemos votar? Quem vota contra? Quem se abstém? É a abstenção do Bloco de Esquerda. É aprovado com a abstenção do Bloco de Esquerda. Senhora Deputada.
Sr. Presidente, só para dizer, porque olhando para a redação, acabámos de aprovar uma coisa que é exatamente aquilo, igual àquilo que nós estávamos a propor.
Com certeza.
Sr. Presidente, o texto do PS elimina, devo dizer que isto, salvo melhor opinião, é um erro do quadro, porque o quadro devia assinalar também para facilidade de leitura o texto que é cortado, e não é muito difícil fazer isso. Até eu sou capaz de explicar como é que se faz isso, não sou grande professor de processamento de texto, mas elimina a expressão que está no decreto-lei original, com exceção das instituições a que se refere o capítulo 6º, título 3º da lei número 62 de 2007, 10 de setembro, adiante designadas instituições de ensino superior públicas de regime fundacional. Este? Não? Não, está bem. Então... O texto que nós acabámos de votar retira essa exceção.
O nosso também.
Sou deputada Ana Mesquita, verificará facilmente que há um elemento no vosso texto que não está no nosso.
Bem, posso pôr a votação? Quem vote? Desculpe, vou pedir. Foi votado? Ok, muito bem. Portanto, está votado. Muito bem. Passamos agora para o 12º. É? O número 2, exatamente. Falta o número 2 do artigo 10º. Proposta do PS, que também não sei se o Sr. Deputado...
Quero, Sr. Deputado, Sr. Presidente, obrigado. Acho que não foi preciso esperar muito tempo para ver a utilidade que tem de que possamos explicar cada uma das propostas antes delas serem votadas e não genericamente. Sr. Presidente, a proposta do PS para o número 2 deste artigo 10º basicamente diz o seguinte: a EFCT pode organizar os concursos previstos neste diploma. Constatámos, quer por opiniões que já foram expressas, quer no plenário, quer aqui, que esta disposição não parece ser clara para todos os grupos parlamentares. Queria esclarecer que, no entender do regulamentar do Partido Socialista, isto se destina a ser uma faculdade que as instituições podem usar, ou seja, as instituições podem querer que seja a EFCT a organizar, mas não pretendemos de maneira nenhuma que as instituições sejam obrigadas a recorrer à EFCT para organizar estes concursos. Olhando para o texto, sou capaz de admitir com alguma facilidade que talvez isso não seja evidente do que lá está, e, portanto, se algum grupo parlamentar entender que pode ficar melhor explicitado que isto só assim acontecerá se as instituições assim o entenderem, nós estamos dispostos a inserir essa modificação. Pela razão simples, que nos parece importante, muitas instituições preferirão, em vez de terem que organizar o seu próprio concurso, estamos a falar de um concurso internacional, o possam fazer associadas a outras instituições por via da FCT. Mas parece-nos que pode não ser claro do texto que isto é uma faculdade dada às instituições e que não é uma obrigação imposta às instituições, e se isso for assim entendido, estaremos dispostos a clarificar o texto nesse sentido.
Sr. Deputado.
Sr. Presidente, o PSD, o grupo parlamentar do PSD, obviamente que vai votar contra esta proposta, porque nem com alterações no texto deixamos de perceber qual é o objetivo. Ou seja, nós não percebemos qual é o objetivo. Porque se é para concentrar na FCT os concursos, o exemplo que temos da celeridade dos concursos da FCT é a forma de garantir que nenhuma destas pessoas vai entrar para os quadros. Porque a celeridade que é conhecida, e não é de agora, nem é de antes, sempre foi atrasado, é estar a concentrar. Depois, é um atentado inaceitável à autonomia das instituições. Inaceitável. Portanto, só podemos perceber esta proposta como uma forma de estancar o fluxo de entrada nos quadros das instituições que se prevê com estas alterações. E, portanto, se isto é alguma moeda de troca, não sei. Mas da nossa parte, é um não rotundo a esta questão. Muito obrigado.
Há mais alguma intervenção sobre esta questão? Senhora Deputada Ana Mesquita.
Sr. Presidente, muito obrigada. De facto, este é um ponto sobre o qual nós temos muitas dúvidas. Por um lado, porque efetivamente, e tivemos ainda há pouco uma audição com o Sr. Presidente da FCT, em que nos foi evidenciada as dificuldades que existem no terreno, agora também em termos de operação, de uma série de situações. E portanto, afigura-se-nos que pode constituir aqui um elemento de dificuldade ao desenrolar célere deste processo que nós pretendemos que seja resolvido o mais rápido possível. E de facto, continuamos, ainda apesar das explicações que foram dadas, e eventualmente se calhar pode haver aqui mais algum elemento que o Partido Socialista possa fazer chegar, continuamos com muitas dúvidas relativamente ao âmbito desta proposta e a qualquer vantagem que efetivamente possa decorrer dela. E é uma questão que tínhamos que assinalar.
Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado. O nosso argumento não é exatamente o argumento da questão da autonomia, se bem que nós respeitamos essas diferenças de visão sobre o funcionamento do ensino superior. Mas, de facto, colocar em cima da FCT, que tem já algum histórico de atrasos, tudo isto parece-me atrasar um pouco um processo que quer ser célere, que já está atrasado por todo este processo legislativo aqui. Portanto, nós acompanhamos parte destas reticências em relação à proposta, ao número 2.
Não sei se querem avançar já para a votação. Ponho à votação. Quem vota contra? Votam. Quem se abstém? Ninguém. Não é aprovada. É rejeitada pelo PSD, pelo Bloco de Esquerda, pelo CDS, PP e pelo PCP. Passamos agora ao artigo 11, 11º. Não tem nada. Exato. Passamos agora para o artigo 12º. Está prejudicado. Ok, muito bem. Portanto, podemos passar para... Bem, passamos agora ao artigo 15º, que é e temos a proposta do Bloco de Esquerda. Não sei se querem retirada. Muito bem. Passamos à proposta do PCP, 15º. Portanto, a proposta do PCP, 15º. Senhora Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós apresentámos esta proposta de alteração tendo em conta três aspectos fundamentais que consideramos que têm de ser protegidos e devem ser defendidos, e por isso fizemos a proposta. Por um lado, é a referência remuneratória à carreira científica, o que não existia anteriormente no diploma e que fica assim estipulada. Por um lado, dizer também que com isto consideramos que bolseiros e outros doutorados têm de ter a mesma referência remuneratória para não haver situações de desigualdade no tratamento do próprio ao longo do diploma, e por outro lado também uma garantia que nós consideramos que é fundamental, que é a não ocorrência de perda de remuneração líquida mensal e a existência também de progressão do nível remuneratório, tendo em conta o trabalho que é desenvolvido no decurso do contrato. Efetivamente, dizer ainda que, segundo a nossa proposta, nada impede que as instituições que assim o entendam até possam contratar acima do nível 33, mas que efetivamente isto acaba por elevar um ponto de partida, não blindando a progressão, pelo contrário, está aqui previsto, é precisamente a progressão do nível remuneratório, e portanto estes são aspectos que vêm acrescentar a este decreto-lei uma série de salvaguardas que nós consideramos que são positivas e numa perspectiva precisamente de haver uma salvaguarda de que não há situações de desigualdade nesta matéria. Portanto, o que nós aqui consideramos é que temos aqui uma boa oportunidade para efetivamente fazer uma alteração de monta que será muito positiva, com salvaguardas naturais que nós dizemos que estas situações acrescentam e não subtraem a outras coisas que aqui estão previstas no decreto-lei. Portanto, neste sentido, é a nossa proposta, assim sendo, o que nós consideramos é que pode ser um passo importante, nomeadamente naquilo que é a salvaguarda a nível remuneratório e a referência à carreira de investigação científica. Muito obrigada.
Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É de conhecimento de todos os senhores deputados, todas as senhoras e senhoras deputadas, que esta não era a proposta inicial do Bloco de Esquerda. Nós, desde o início de todo este processo, defendemos o nível 54 da TRU, justamente porque esse mesmo nível 54 tem já um histórico de programas ligados à investigação científica, mas tem também uma justeza e uma justiça do valor que é correspondente ao primeiro nível da carreira de investigação científica. Este nível mais baixo, e do qual nós aprovaremos e também chegamos a acordo, é aquele que garante e compromete o Governo nos 6 anos de financiamento da FCT, e só estes 6 anos de financiamento da FCT é que vão garantir que estes bolseiros, estes investigadores, terão a possibilidade de estabilidade na carreira. E, portanto, essa sempre foi a linha vermelha do Bloco de Esquerda. Só cederíamos nos níveis salariais se houvesse um acordo para os 6 anos da FCT. Esse acordo foi alcançado, nós comprometemos-nos com esse acordo, retiramos a nossa proposta do 54, esta proposta é mais baixa do que o 54, mas, como disse, aceitámo-la porque conseguimos garantir, com a persistência do Bloco de Esquerda, os 6 anos da FCT, que é para nós o pilar fundamental de toda esta discussão e um pilar do qual nós nunca desistimos, e sobre a questão da progressão durante os 6 anos, acompanhamos também a linha C. A nossa visão sobre tudo isto é que isto não significa o fim das negociações, significam o início das negociações, garantindo que durante estes 6 anos estes investigadores poderão chegar ao nível 54 ainda antes da entrada na carreira, e portanto nunca desistimos do 54 e cá estaremos seja por regulamento do Governo, seja por posterior discussão na Assembleia da República, garantir que estes investigadores tenham aquilo a que têm direito e que nunca tiveram durante estes anos todos. E, portanto, ninguém perde dinheiro e essa norma também é importante realçar, em toda esta discussão, é importante também realçar que a garantia dos 6 anos da FCT não sobrecarrega as instituições de ensino superior, aliás, que assinaram um contrato de legislatura com o próprio Governo e, portanto, seria até contraproducente que estivéssemos agora aqui a admitir que existe um diploma do Governo que depois faz recair sobre as instituições o pagamento destes salários, quando foi esse mesmo Governo que assinou um contrato de legislatura que dizia que não existia acréscimo de despesa. E, portanto, o Bloco de Esquerda cá estará para honrar o seu compromisso e aceitaremos o 33, exatamente porque a questão da FCT dos 6 anos foi garantida. Muito obrigado.
Sr. Deputado Porfírio, tinha pedido a palavra.
Sr. Presidente, obrigado. Tal como o Partido Socialista sempre disse, quer em plenário, quer em comissão, não estava nos objetivos do Partido Socialista nesta apreciação parlamentar fazer deste diploma um instrumento de aumento das remunerações dos investigadores. Não estava. Gosto de dizer as coisas com toda a clareza, não gosto de andar às voltas. Nós sempre dissemos que o principal objetivo, a partir do momento em que tinha sido aberta a apreciação parlamentar, era, primeiro, reforçar o objetivo inicial do diploma de deixar de substituir falsos bolseiros, portanto, trabalhadores científicos, por contratados, primeiro ponto. Segundo ponto, que não se fosse criada uma carreira paralela, ou seja, que não fosse possível ter sucessões de contratos de 6 anos uns atrás dos outros sem as pessoas nunca entrarem para a carreira e fazer com que esses 6 anos de contrato fossem uma passarela para a entrada na carreira, obrigando a que, como consequência desse período, tivesse que ser aberto para os investigadores continuarem ao serviço das instituições, tivessem que ser abertos concursos para a carreira. Sempre dissemos que este era o nosso objetivo principal e que o nosso objetivo não era proceder a aumentos remuneratórios. Já dissemos anteriormente que tínhamos uma preocupação também, era que não houvesse perda de rendimento líquido anual, e sublinho as palavras, perda de rendimento líquido anual para aqueles ou aquelas que, passando de bolseiros a contratados ao abrigo deste diploma, em algumas situações poderiam ter esse caso. Como é visível para quem olhe para as propostas que o PS apresentou e para a proposta que o PCP apresentou e que agora apreciamos, a proposta do PCP é, neste sentido, mais ambiciosa do que as propostas que nós subscrevíamos e que aprovámos em vários pontos. Por um lado, porque começa no nível 33, é mais do que aquilo que o PS tinha posto inicialmente, precisamente porque não punha como objetivo aumentos remuneratórios ao abrigo deste diploma. Nós, PS, tínhamos proposto que o limiar de não perda de rendimento fosse o rendimento líquido anual e esta proposta foca-se no rendimento líquido mensal, que, como se sabe, é mais, uma vez que os bolseiros só têm 12 meses e não 14 meses de contrapartida financeira. E esses são pontos que, sendo diferentes daquilo que o PS tinha dito sobre esta matéria, nos apraz, depois de um trabalho intenso de tentativa de conciliação de diferentes pontos de vista acerca da matéria, que nos apraz dizer que, com todas as consultas que fizemos, podemos hoje, não sendo exatamente a nossa posição de partida, é claro que nós também gostaríamos que fosse o nível 54. Sabemos bem do histórico que o nível 54 fazia parte daquela teoria, são poucos mas bons, portanto nós damos o nível 54 a meia dúzia e os outros ficam por aí, logo se verá o que é que acontece. Nós nunca partilhámos dessa teoria e sabemos bem, pelos anos que passaram, o que é que essa teoria significava em termos de consequências para a comunidade científica, mas, dito isto, e com o esforço que todos os partidos fizeram, aqueles que apresentaram propostas para se aproximarem de uma solução, o PS votará favoravelmente esta proposta do PCP. Estamos a falar, julgo eu, do número 1 do artigo 15º, com as suas várias alíneas, mas só do número 1. Obrigado.
Mais alguma intervenção? Senhora deputada Ana Rita Bessa.
Sim, Sr. Presidente, obrigada. Sendo clara também, não é? Nós... vemos nas notícias, sabemos o que é que se passa. Há duas propostas, há a proposta do PCP, o PS diz que vota a favor, o Bloco retira. Pronto. O que é que no CDS queremos dizer sobre isso? O princípio que subjaz à proposta do PCP, da organização dos índices remuneratórios, é-nos, obviamente, um princípio, é um princípio com o qual nós concordamos, porque, de alguma maneira, resgata e reflete aquilo que era a lógica do índice remuneratório do investigador FCT e, portanto, nesse sentido, muito nos agrada, apesar de que o PS diga diferente, que venham ao encontro daquilo que foi a política do governo passado em matéria de remuneração. Portanto, nesse sentido, o princípio parece-nos muito bem. Também sabemos todos que estamos nesta sala e todos, mesmo os que estamos nesta sala, sabemos, e ficará para a história não dita do que é que este decreto tem, quais é que foram todos os gatilhos, as razões, as alavancas, os momentos que nos trouxeram até ao dia de hoje a esta proposta. E por essa razão, significa que de facto houve um processo negocial umas vezes mais alargado, outras vezes mais contido, mas que nos trouxe exatamente a este momento. E é bom que, novamente, todos nós que estamos nesta sala guardemos essa memória, porque há vários adiamentos atrás, teríamos ficado num ponto provavelmente diferente se várias coisas não tivessem sido, entretanto, ditas. E, portanto, a preocupação que eu tenho é esta. Eu, CDS, tenho é esta. Ainda esta tarde estive numa conferência sobre ciência em que estava o Sr. Primeiro-Ministro, que deu este decreto por aprovado no seu discurso, como se já tivesse sido tudo resolvido nas alterações em curso. E eu também não o interrompi até aqui, acho que não há nenhum problema em ouvir-me. E para além disso, disse que um número novo, disse que este decreto levaria à contratação de 5 mil investigadores. E esta é a minha preocupação. Eu não estou no governo, eu não fiz parte das conversas finais e do que é que são os entendimentos que aqui estão por trás, e portanto, embora concorde com o princípio e o subscreva, não sinto que tenha condições para garantir um direito que estamos aqui a consagrar na lei do ponto de vista orçamental. E por essa razão, a posição do CDS vai ser de viabilização por via da abstenção. Muito obrigada.
Muito bem. Muito obrigado. Não sei se há mais alguma intervenção. Senhor Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Chegámos talvez ao ponto mais importante deste debate e da apreciação parlamentar que foi aprovada também com os votos do PSD e que nos parece que foi importante. Eu não posso deixar de recordar que a proposta inicial do Partido Socialista e do Governo colocava estes senhores a ganhar o nível 28. Era uma redução drástica da vida das pessoas. Era quase como oferecer a alguém que vive em casa alugada, arrendada, uma casa nova, depois chegarmos ao terreno, em vez de ter lá a casa, lá uma tenda. Era a casa era deles, era propriedade, mas em vez de terem uma casa, tinha uma tenda. E, portanto, era isto na prática. E, felizmente, o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda, o PCP e o PSD, o CDS, pediram para que houvesse uma apreciação parlamentar e que, da experiência, não é assim tão pouca como isso, que eu já tenho deste Parlamento, esta Comissão produziu um trabalho notável na melhoria desta proposta, em que foi notável também a interajuda na procura de soluções que pudessem beneficiar as pessoas, garantir a qualidade da investigação e permitir que as instituições pudessem continuar a sobreviver, ao contrário daquilo que algumas propostas fariam notar. No fundo, apesar de tudo, conseguiu-se garantir que se mantinha um conjunto de princípios do investigador FCT que não sobrecarregava as instituições e que a FCT ia fazer esse financiamento, apesar de todas as propostas que houve durante este período para o contrariar. Finalmente, esta proposta que hoje surge não é uma proposta que eu diria comunista, que nivelava todos por igual, mas que permitiu valorizar o mérito. E tem esse mérito. E isso para nós é importante. Não podemos deixar também de dizer que, mas é uma questão ideológica, é uma questão política, é uma questão de ideias, e eu respeito bastante como as minhas. Acredito é mais nas minhas. E para nós era de início essencial que houvesse diferenciação, que se valorizasse o mérito, se mantivesse um nível remuneratório diferente para aqueles que tiveram outro tipo de concretizações e que as instituições pudessem acomodar estas pessoas com um contrato, com mais condições sociais, etc, etc. Mas jamais um contrato em troca de uma remuneração menor. Agora, parece-se de alguma forma desrespeitoso para com este Parlamento que o Primeiro-Ministro venha hoje já, sabendo deste acordo entre os partidos da coligação que sustenta este Governo, cantar vitória com este resultado, anunciando 5 mil novos contratos. 5 mil novas pessoas que passam de bolsa a contrato. Não são 5 mil novos empregos, de facto. Assim percebemos a recuperação do emprego, que as pessoas são multiplicadas várias vezes. Mas é um passo importante. Parece-nos desrespeitoso para com o Parlamento esta posição do Primeiro-Ministro. Mas há aqui uma matéria que é mais importante. E aqueles que cá estiverem na próxima legislatura ou no próximo governo, nós já sabemos qual vai ser a discussão. Porque para sermos sérios com estas pessoas, nós estamos cá e não vamos inviabilizar, vão manter direitos e conquistar direitos. Mas há uma coisa com a qual o PSD não se pode comprometer de forma nenhuma, é a garantir que existe financiamento para lhes pagar. Porque isso o Governo nunca garante, nem esta solução. Aliás, o CRUP já veio dizer, mais do que uma vez, que isto aumentava em cerca de 180% o investimento com investigadores. O Governo fez um contrato de confiança, como o Bloco de Esquerda lembrou, e muito bem, com as instituições, que viola no dia a seguir, mas isso também já é habitual, porque no Governo anterior, de que este Ministro fez parte, era Secretário de Estado, nunca cumpriu o contrato de confiança. Uma única vez, um único dia. E, portanto, as universidades também têm que se pronunciar. Agora, não podemos é permitir que isto venha, que venha pôr em causa a sobrevivência das instituições, nem a investigação em si. Porque isto, até haver dinheiro garantido para pagar, não é mais do que um número de folclore. As únicas pessoas que estão aqui protegidas por direitos, e bem, estão ali sentadas. Só espero é que daqui a um ano ou dois, quando cá estivermos, para lhes pagar, não venham dizer que não há dinheiro e que a culpa é do Governo, que entretanto já tomou posse. O PCP e o Bloco de Esquerda, não sei se estarão no próximo Governo ou não, as eleições dirão, a probabilidade será mais o PSD ou o PS, nunca saberemos, o povo é soberano, mas há uma coisa que eu sei, nós cá estaremos para recordar esta posição. Porque, Sr. Presidente, o PSD está orgulhoso do trabalho que fez, o PSD tem consciência, e espero que os senhores também tenham, que chegámos a este resultado porque o PS e o Governo, que mudaram de posição variedíssimas vezes, revogaram propostas que fizeram, temiam que o PSD viabilizasse a proposta do Bloco de Esquerda, e só por essa razão é que se deu desta forma. Só por essa razão é que se deu desta forma. O Sr. Ministro nunca tentou falar com o Partido Social Democrata, nem o Partido Socialista, ao contrário dos outros partidos que tentaram encontrar pontos de comunhão. E nós também tentámos. Uma coisa é certa, Sr. Presidente, espero não ter razão em nenhum dos receios que aqui mencionámos. Mas, infelizmente, a experiência com governos socialistas faz-nos temer o pior. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Porfírio tinha pedido a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, só para dizer o seguinte, estamos aqui a resolver problemas que herdámos da legislatura anterior e do governo anterior. Portanto, aqueles que se vangloriam da contribuição que dão para resolver os problemas que foram criados na legislatura anterior são bem-vindos, especialmente aqueles, Sr. Presidente, eu estou no uso da palavra, não, já estou habituado, não se preocupe. Já estou habituado. E, portanto, aqueles que dizem que estava muito bem aquilo que estava na legislatura anterior realmente estão enganados nesta discussão. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, não foi o Sr. Primeiro-Ministro que anunciou hoje que uns quantos milhares de investigadores serão recrutados em função dos instrumentos que já estão a ser desenvolvidos. O Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior já o disse com os mesmos números nesta comissão há várias semanas. Se houve algum partido que, apesar de estar cá, estava mais interessado em escrever tweets ou mandar bocas, em vez de estar a ouvir aquilo que estava a ser dito, não é culpa nossa, isso já tinha sido dito nesta comissão. Em último lugar, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista falou sobre esta matéria com todos os grupos parlamentares que apresentaram propostas em sede da posição parlamentar. Há partidos que, como não apresentaram nenhuma proposta, se deixaram estar quietinhos, agora falam muito, que fazem isto e falam aquilo, só para ver se nós nos esquecemos que esse grupo parlamentar foi o único que não se chegou à frente para apresentar propostas. E, portanto, já chega de hipocrisia, é preciso ter um bocadinho menos de escaramento quando a hipocrisia chega a este ponto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Posso, Sr. Deputado Amadeu Albergaria?
Eu peço desculpa, mas temos de ter aqui alguma serenidade. E o Sr. Deputado Porfírio Silva tem que ter alguma serenidade. E falar, e quando se dirige para o grupo parlamentar do PSD, chamando de hipocrisia e coisas do género, que nós não aceitamos esse tipo de... O senhor Presidente considera que esta linguagem que o Sr. Deputado Porfírio Silva acabou de utilizar é uma linguagem para uma comissão de educação? O Sr. Deputado, não se inere, Sr. Deputado, tenha calma.
Caros deputados, calma. Nós estamos, são 10 para as 8. Gostaria, eu percebo que há formas diferentes de... Eu posso também estar aqui a falar durante 20 minutos, se quiserem, sobre aquilo que acho que devia acontecer. E se calhar vou fazer isso mesmo. Acho que esta questão é uma questão que já demora há várias sessões desta Comissão de Educação e Ciência. Houve, como eu acho que é natural, houve evolução na maneira como os projetos foram apresentados, houve alterações, houve manifestação de capacidade de alterar as propostas que aqui estão. Eu, se calhar, penso que é perfeitamente razoável que os partidos deem a sua opinião sobre a forma como o processo evoluiu, deem a sua opinião sobre o conteúdo daquilo que está aqui para ser votado, mas eu, se calhar, preferia que a gente fosse um pouco mais célere para votarmos e, obviamente, que não quero impedir que toda a gente se... Eu não quero impedir que ninguém expressa a sua opinião sobre o conteúdo e, portanto, por mim, eu posso estar aqui até à meia-noite, não há problema absolutamente nenhum. E, portanto, a senhora deputada Ana Mesquita tinha pedido a palavra.
Sim, obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de contribuir para esse esforço, mas há aqui uma questão que foi dita que não corresponde à verdade e que nós queríamos assinalar. Parece que é dado a entender que há uma força política que manteve totalmente a sua proposta e que desde sempre propôs o nível 54 para toda a gente e não é verdade. E a grelha que aqui está demonstra o contrário. E, portanto... A grelha que aqui está diz, fala no nível 28, e portanto não se pode dizer que essa força política, e neste caso eu vou ser clara, foi o Bloco de Esquerda que colocou essa questão, que tenha mantido sempre a mesma proposta. E nós consideramos que isto tem de ser esclarecido, porque é também o esclarecimento para quem aqui está a assistir a esta situação, e dizer ainda também outra questão, que é quando se fala da proposta dos 6 anos de financiamento, esta é uma proposta que o Grupo Parlamentar do PCP apresentou no artigo 23, número 7, pelo que esta questão manteve-se. E o que nós gostaríamos que ficasse aqui claro e evidente é que nós não comprometemos a nossa proposta e mantivemos esta questão, e nomeadamente as referências à carreira, designadamente no número 2 que nós aqui temos do artigo 15, falamos precisamente que no aviso de abertura do concurso consta a categoria da carreira de investigação científica, e portanto esta também é uma questão que tem que ser clarificada e desmontada, porque não poderia passar em claro um entendimento que fosse outro do que aquele que nós temos, e fosse involuntariamente, não é isso que nós estamos a colocar em causa. Agora, com uma agravante, não é? Que a proposta que aqui foi apresentada, felizmente, quanto a nós, o Bloco de Esquerda retirou, e bem, porque nos termos em que ela estava formulada, acabava por excluir todos os que não são bolseiros, não é? Porque excluem e tinham uma impossibilidade de aplicabilidade prática, porque ficava, dessa maneira, deixava de ficar prevista a própria remuneração. Tinha ali uma questão técnica que era importante. E, felizmente, creio que foi positivo também nesse sentido que o Bloco de Esquerda tenha feito essa reflexão atempada creio que, nesse sentido, vamos sair aqui com um diploma tecnicamente mais fortalecido e também deixar também essa nota de saudação por esse aspecto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Luís Monteiro.
Eu acho que o processo é conhecido. Nós não dissemos que não houve propostas intermédias entre os 54. Dissemos que, inicialmente, sempre defendemos o 54 e ressalvamos isso, apenas isso.
Muito obrigado. Então, se não há mais intervenções sobre este ponto, eu... Vamos pôr à votação, sim, o ponto número 1 do 15º com todas as suas alíneas. Quem vota contra? É o ponto 1 com todas as suas alíneas do... Sim.
Até porque não há outra proposta para não alinhar.
Portanto, ponto número 1 do artigo 15º com todas as suas alíneas. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi aprovada com os votos a favor do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP e a abstenção do PSD e do CDS-PP. Passamos agora ao ponto 2. No mesmo artigo, a proposta do PCP, o ponto 2 do artigo 15º, a proposta do PCP. Não sei se quer fazer alguma intervenção, Sra. Deputada. Sr. Deputado, prefiro.
Sr. Presidente, por parte do Grupo Interno do PS, podemos votar conjuntamente os pontos 2, 3 e 4. Se os demais grupos entenderem bem.
2, 3 e 4. Podemos votar 2, 3 e 4? Muito bem, ponho à votação os pontos 2, 3 e 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? É a mesma votação anterior. Depois passamos ao ponto... Sr. Deputado?
Sr. Presidente, eu próprio também ajudei a induzir em erro, mas o ponto 3 efetivamente está prejudicado porque a questão coberta pelo ponto 3 está já coberta pela linha C do número 1 da proposta do PCP que aprovámos há pouco.
Sim.
Ou seja, tudo bem.
Pois. Ok, muito bem. Podemos então passar para o ponto 5. Ponto 5. Senhor deputado, prefiro.
Senhor Presidente, o ponto 5 deste artigo, na proposta que estamos a discutir, remete os doutorados que optem pelo regime integral para o montante previsto no Instituto da Carreira de Investigação Científica. O tempo integral é para aqueles investigadores que optem pela possibilidade de acumular com outras atividades. A situação que nós, no Grupo Interno do Partido Socialista, entendemos que não devemos incentivar e, portanto, preferimos manter neste ponto a formulação original do decreto-lei, que, aliás, é, se me permitem, os antigos proponentes, também a formulação da proposta que tinha o Bloco de Esquerda. O Partido Socialista tem aqui sempre a preocupação, uma preocupação dupla, os direitos dos trabalhadores científicos e o próprio funcionamento do sistema científico. Esta questão, para nós, do ponto de vista concreto do empenhamento destas pessoas, é um sinal importante. E, portanto, nós, neste ponto 5, preferiríamos manter quer a formação original do decreto-lei, quer a proposta que em tempo o Bloco de Esquerda tinha feito, embora tenha retirado hoje, uma vez que nós preferimos, e repito para terminar, não deixar aqui um incentivo particular aos contratados que optem pelo regime de tempo integral, que, como digo, é para aqueles que queiram não ter exclusividade nessas funções.
Bem, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguma intervenção. Podemos votar o ponto 5 do artigo 15º da proposta do PCP. Quem vota contra? Um voto contra. Quem se abstém? Os dois votos, abstenção. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda e o PCP. Portanto, o ponto 5º foi rejeitado com o voto contra do PS, a abstenção do PSD e do CDS-PP e os votos a favor do Bloco de Esquerda e do PCP. Temos que... Ok. Ponto 7, que é... há uma proposta, Sr. Deputado... Já tirado. O 7º... Sim, sim. O ponto 7º, Sr. Deputado Porfírio.
Obrigado, Sr. Presidente. O ponto 7, na proposta do PCP, elimina o ponto 7 do decreto-lei original. Essa revogação excepciona estes contratos dos constrangimentos resultantes do Orçamento de Estado. Exceção essa que diferenciaria estes contratados, não só de outros investigadores e professores, mas também de qualquer outro trabalhador da administração pública. Não nos parece justo, não nos parece equilibrado, não nos parece que corresponda àquilo que podemos fazer num diploma desta natureza. Preferiríamos que o PCP, à luz do equilíbrio do exercício que estamos a fazer, entendesse que o tratamento correto destes trabalhadores não é tratá-los de forma diferenciada de todos os outros trabalhadores, geralmente dos outros trabalhadores científicos, e preferíamos que não tivéssemos que votar esta proposta. Mas se tivermos, teremos que votar contra.
A deputada Ana Mesquita tinha pedido a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É para explicar a posição de princípio do PCP relativamente a esta matéria. Nós, obviamente, temos uma posição muito conhecida em relação a estas restrições das valorizações remuneratórias que são aplicadas a todos os trabalhadores e de facto, o que nós consideramos é que temos que ser coerentes com a nossa posição de princípio e também, neste aspecto, manifestar a nossa discordância relativamente a esta matéria. Além de que há um aspecto concreto e prático, que é isto não estabeleceria nenhuma diferenciação, pelo contrário, até porque estas restrições que estão previstas normalmente na Lei do Orçamento do Estado, que é uma lei de valor reforçado e, portanto, sobrepõe, e, portanto, aliás, isto nem precisava daqui constar no diploma. E era isto.
Sr. Deputado Luís Monteiro. Sim, sim.
Sr. Presidente, Sr. Deputado Ana Mesquita, eu tenho medo de não ter percebido bem, portanto, prefiro fazer-lhe a pergunta. O Sr. Deputado quer dizer é que isto fica aqui, mas não serve para nada, porque como o Orçamento de Estado é uma lei com mais força, passa por cima desta disposição. É isso que o Sr. Deputado quer dizer?
Sim, sim.
A questão é, estas restrições às valorizações remuneratórias estão determinadas no Orçamento do Estado. Sendo o Orçamento do Estado uma lei de valor reforçado, hierarquicamente aplica-se a este corpo legislativo também. Portanto, o que tem validade é... É isso. A nossa questão não, é uma questão de princípio, porque como nós nos opomos em sede de Orçamento do Estado ao bloqueio das valorizações remuneratórias, é uma questão de princípio apenas e só.
Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu primeiro queria relembrar que nós não retiramos o nosso ponto 7, portanto teremos também de votar o nosso ponto 7, que diz que elimina exatamente esta questão, e para nós não é assim tão simples estar ou não estar na lei. É que nós acabamos de aprovar, numa das alíneas anteriores, que fica, digamos assim, à regulamentação do Governo, as progressões remuneratórias. E estando aqui este artigo, isto é um argumento político para o Governo, em todos os orçamentos de Estado,
dizer que a coisa fica logo trancada em novembro e em dezembro. E o Bloco de Esquerda vai querer negociar as remunerações destes investigadores durante, ou sempre que achar oportuno fazê-lo. E, portanto, nós vamos votar favoravelmente e não retiramos uma proposta que, para nós, em primeiro lugar, há uma questão aqui técnico-jurídica, porque, de facto, nós não encontramos num conjunto de decretos-lei ou de projetos-lei, que sempre que há um cabimento orçamental, não precisa de lá estar a dizer que é responsabilidade do Orçamento de Estado, porque já é responsabilidade do Orçamento de Estado. Agora, isto parece-nos a nós, acima de tudo, que é um argumento político. E era bom que este decreto, a bem da sua saúde, estivesse livre de argumentos políticos.
Muito bem. Mais alguma intervenção, Sr. Deputado?
Sr. Presidente, o PSD discorda, obviamente, e votará contra esta proposta. Não vai ao ponto de destratar o meu colega deputado ou um partido que até é da coligação que está no governo, não dizer que não serve para nada, mas é uma posição de princípio do Partido Comunista Português. A nossa posição de princípio é sermos responsáveis. E, portanto, o PSD vota como se estivesse no governo, e apesar de estar na oposição. E, portanto, não nos parece sequer justo e justificável e responsável a viabilizar esta proposta. E, portanto, não fazemos aos outros o que não gostava que nos fizessem a nós. E nesta posição responsável votaremos contra. Mas não sem deixar de dizer outra coisa, Sr. Presidente. É que esta proposta do Bloco de Esquerda do PCP é muito coerente com a posição do Bloco de Esquerda do PCP. Mas quer dizer que têm consciência, tal como o PS também tem, por isso é que vota contra, que a verba assegurada para estes contratos não chega. E por isso é que o PSD diz, mais uma vez, é folclore. Mas não é folclore do PCP nem do Bloco. É folclore ter noção que isto não chega ao dinheiro.
Mais alguma intervenção, Sr. Deputado Ana Mesquita?
Sr. Presidente, é só uma questão técnica. Vou só esperar que se acalmem.
Pois, pois.
Ora então, é só porque é uma questão técnica, de sumenos importância, mas convém para rigor dos trabalhos que fica assinalada. É que, estando um decreto-lei em vigor, não se faz uma eliminação, faz-se uma revogação de um artigo. E, portanto, é incorreto tecnicamente fazer uma proposta de eliminação, devia ser uma proposta de revogação, que é a proposta do PCP. Muito obrigada.
Muito bem. Posso pôr... Posso pôr à votação a revogação do ponto 7?
Por causa deste pormenor, mas não é por aí, não é por aí, não é por aí. Mas pode ser.
Posso pôr então a...
Agora, a questão é que era justo e correto que fosse votada à nossa.
Claro. Ponho à votação o ponto 7 da proposta do PCP. Sim. Pode ser?
Sr. Presidente, eu como disse há pouco, eu não sou jurista. Nós colocamos eliminar os serviços aceitaram. Se daqui para a frente for necessário fazer todas as alterações onde diz eliminar, colocar, revogar, pedíamos a anuência da mesa para isso.
Muito bem. Ok.
Pode ser, porque assim estão a fazer propostas de alteração que entram depois da proposta original que é a nossa.
Muito bem, posso então pôr à votação o ponto 7 da alínea 7, o ponto 7 da proposta do PCP. Revogação, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi rejeitado, ou antes, foi rejeitada a revogação. 7 com votos contra do PSD, do PS e do CDS-PP e votos a favor do Bloco de Esquerda e do PCP. Passamos agora para o artigo 18, não é? E há no artigo 18 há uma alteração ao ponto 1 do artigo 18, que é esta. O artigo completo. E o que é isto?
São alterações de
IPS. Ok. Então, sim, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, para o caso da mesa não se ter dado conta, é uma parte, a proposta do PS para o número 1 deste artigo caiu por força da votação do número 2, da votação e rejeição do número 2 do artigo 10. Porque a única coisa que o PS fazia nesta proposta era, tendo incluído um elemento no artigo 10 que fazia parte do pacote, passar de 11º para 10º. Como essa nossa proposta foi chumbada, isto não faz sentido e, portanto, nós estaremos a discutir só as propostas de revogação e de eliminação do PCP e do Bloco e não a discutir a nossa proposta para o ponto 1, que não faz já sentido. E quando quiser dar uma palavra depois sobre as propostas para o resto do artigo, só eu também gostaria de falar.
Muito bem. Portanto, posso avançar? E, portanto, a primeira que está para a votação é o ponto 1 da proposta do Bloco de Esquerda para eliminar o ponto revogar. Ok. Portanto, em relação ao ponto 1, não sei se o Bloco de Esquerda quer fazer alguma intervenção. Não. O Sr. Deputado Porfírio.
Sr. Presidente, tal como temos seguido em todos os pontos, o PS gosta de explicitar a sua posição. Estamos a votar nestas propostas de revogação do artigo 18º, a mesma continuação da lógica do artigo 6º e do artigo 10º, em que quer o PCP, quer o Bloco de Esquerda, eliminam a diferenciação contratual dos regimes das pessoas coletivas de utilidade pública, das fundações públicas de direito privado, coisa contra a qual nós estamos, pelas mesmas razões anteriores, e, portanto, votaremos contra esta eliminação, que, aliás, é resultado, como agora, não se considera nada prejudicado, mas parece-nos mais ou menos óbvio que depois das votações anteriores, se mantivéssemos, se agora, eventualmente, aprovássemos esta eliminação, teríamos um belo problema logístico para resolver. Mas, de qualquer maneira, como agora já nada fica prejudicado, não quis deixar de clarificar a nossa posição.
Muito bem. Mais alguma intervenção? Posso pôr à votação o ponto, a revogação do ponto 1 do artigo 18? Muito bem. O artigo todo. Muito bem. Então ponho à votação o artigo inteiro. Quem vota contra a revogação? Quem se abstém? Quem vota a favor? Tem a mesma votação do anterior, que é os votos contra do PSD, do PS e do CDS-PP e votos a favor do Bloco de Esquerda e do PCP. Passo aqui ou passamos ao 19? Passamos ao ponto 19, artigo 19. Partamos ao artigo 19, que tem o artigo 19, que tem a, sim. Sim. E o número 2? Exatamente. Contratação de doutorados. Muito bem. Posso então pôr à votação o ponto, Sr. Deputado Porfírio? Sim, sim.
Sim, consistente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Voltamos aqui a uma questão que já tratámos em artigos anteriores. Aquilo que penso que é a proposta do Bloco de Esquerda que vamos votar, por ordem de entrada. Aquilo que vamos votar é para a contratação por entidades privadas, mantermos, como está no diploma original, a contratação a termo incerto, ou se passaremos a exigir a contratação a termo certo nos termos do Código de Trabalho. Eu gostaria de voltar a lembrar, e para dizer a verdade não consigo compreender a insistência nesta proposta, é o seguinte. Nos termos do Código de Trabalho, estes contratos a termo certo nunca serão contratos de 6 anos, porque ao fim de 3 anos estes contratos passarão a contratos sem termo. E, portanto, se nós aprovarmos isto, vamos, duas interpretações possíveis sobre a qual não vou dirimir. Ou vamos fazer uma alteração indireta ao Código de Trabalho, ou vamos simplesmente criar uma situação completamente absurda. Ou seja, vamos dizer que podemos ficar com 6 anos de contrato a termo certo, quando isso não existe no enquadramento que aqui é proposto. Além do mais, a contratação a termo incerto, estamos a falar da contratação por entidades privadas, não estamos a falar nem por universidades clássicas, no sentido genérico do termo, nem por universidades com regime fundacional. O que estamos a fazer é matar uma das possibilidades mais importantes das entidades privadas, que é contratarem para projetos ou para programas. E se não deixarmos contratar a termo incerto, que é a forma correta de contratar, quando não estamos a contratar em relação a uma data fixa, mas estamos a contratar em relação a uma tarefa, que termina quando terminar a tarefa, estamos a matar uma possibilidade importante das entidades privadas contribuírem para o reforço do emprego científico. Eu penso que, enfim, se estivermos contra a contratação de trabalhadores científicos por entidades privadas, podemos estar de acordo com isto. Se quisermos criar uma barafunda legislativa e prática de confusões com o Código de Trabalho, criando uma norma que é impossível de cumprir, também podemos estar a favor disto. Se não quisermos nenhuma destas coisas, penso que a única forma razoável é rejeitarmos esta proposta de alteração, porque ela talvez possa servir a ideias legítimas acerca do papel das entidades privadas na investigação, não são as nossas, mas são legítimas, mas de facto em termos operacionais não faz o mais pequeno sentido e só vai criar aborrecimentos e prejudicar o emprego científico.
Mais alguma intervenção, Sr. Deputado?
Sr. Presidente, com toda a tranquilidade, o PSD votará obviamente contra esta proposta. A explicação já foi dada no outro ponto que discutimos isto. Mais uma vez chamamos a atenção, é uma matéria que divide claramente esta coligação, que são as fundações e as universidades, o estudo público, e portanto tem que se entender. E infelizmente isto volta a esta discussão e esta irritação toda, sempre que este ponto vai à mesa, porque de facto tem posições... Portanto, Sr. Presidente, como se vê, até no grupo parlamentar do Partido Socialista há uma manta de retalhos. E como se vê, há posições diferentes, não só é conhecer.
Bem, posso pôr mais? Posso pôr? Há mais alguma intervenção? Sim, Sr. Deputado Ana Mesquita.
Sim, Sr. Presidente, muito, muito telegraficamente, até porque a proposta da contratação a termo certo está na proposta do Bloco de Esquerda, mas está também na do PCP. Espera só um pouco. Mas dizer que é quanto a nós, dentro das possibilidades de contratação, que não são as contratações sem termo, o regime a termo certo é evidentemente o que mais salvaguarda os direitos dos trabalhadores e a sua estabilidade. E, portanto, isto é uma questão fundamental para nós, no sentido da previsibilidade da vida das pessoas e da salvaguarda dos seus direitos, e nós consideramos que era uma alteração importante para a vida de quem depois se vê a braços com este tipo de contratação, e precisamente por oposição a uma lógica de que as pessoas possam ser contratadas arbitrariamente à tarefa, ao projeto, ao programa e que andem num permanente carrossel de precariedade. E sendo este diploma uma oportunidade para nós precisamente darmos passos no sentido desse combate, queremos que a passagem a contrato de trabalho a termo certo seria um bom contributo para esse efeito. Obrigada.
Sr. Deputado Luís Monteiro, tem preciso da palavra.
Um bom sinal que este decreto dava é que respondia ao combate à precariedade no público e no privado. E, aliás, essa é uma das grandes chantagens que nos é sempre colocada em cima da mesa. Se não forem contratos precários, os privados nunca estão interessados neles. Se garantirmos que este decreto, inclusive, vai ter fundos até ao término dos contratos por parte da FCT, estamos a admitir que,
sendo um decreto do Governo, sendo um diploma de estímulo ao emprego científico lançado pelo Governo, pago com fundos do Orçamento de Estado, através da FCT, só faz sentido que a natureza e o espírito do decreto seja para combater a precariedade no público e no privado.
Obrigado. Mais alguma intervenção? Posso pôr à votação? Sim. Vamos. Portanto, vamos votar o ponto 2. Vamos pôr à votação o ponto 2 do artigo 19º da proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? É a mesma votação anterior, portanto, foi rejeitado. Passamos aqui. Senhora deputada, passamos ao...
Sim, será uma replicação da votação.
Portanto, posso assumir... Pois eu sei, mas não sei se... Sim, não há problema. Muito bem. Portanto, agora continuamos com o ponto 3 do artigo 19º do Bloco de Esquerda. É uma coisa? Muito bem. Podemos, sim.
Só uma salvaguarda, porque... Não é uma coisa, podemos depois prosseguir na mesma, sem grandes problemas, mas só dizer que a nossa redação era mais explícita no sentido de dizer que o nível remuneratório é revisto e não pode ser revisto, e portanto dava aqui uma cobertura maior àquilo que era pretendido, apesar do desfecho já estar previsto, aparentemente.
Querem votar? Querem votar este ponto? Querem votar ponto 3? Ponho a votar. Pode passar? Podemos passar à frente? Ou querem votar?
Tá.
Então ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É a mesma votação do anterior. Passamos ao artigo 20º. Que está prejudicado. Ok. Portanto, agora passamos ao artigo 23. Bem, temos o artigo 23º. Sim, com certeza, Sr. Presidente. Com certeza. acho que estamos em condições de recomeçar e, portanto, eu começava com... Entramos agora no artigo 23º e o ponto 1 da proposta do PCP.
Sim, Sr. Presidente, em relação a, portanto, aqui à questão do artigo 23º, tendo em conta que há aqui outras propostas, nós retiramos os números 1 e 2.
Muito bem. Portanto, o ponto 1 e o ponto 2 do PCP são retirados. Portanto, isso que significa é que vamos votar a proposta do artigo, do ponto 1, do artigo 23º, do Partido Socialista. Sr. Deputado Perfírio.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, na verdade são vários pontos, mas alguns deles têm relações entre si, portanto, se me permite, gostaria de dizer duas ou três palavras sobre a lógica da nossa proposta para o artigo 23º. As nossas propostas para o artigo 23º, como é natural, procuram aproximar-se das posições de outros grupos parlamentares em várias matérias e, se me permite, eu até posso depois poupar tempo de dizendo já globalmente quais são as várias questões que estão em causa. O ponto 1 deste artigo faz, digamos assim, a bissetriz no que diz respeito ao período transitório entre várias propostas que estavam em cima da mesa. Nem é tão curto o âmbito temporal que estava previsto inicialmente, nem é tão largo como a proposta mais ambiciosa que tinha sido apresentada. Aqui o que nós propomos é que haja um primeiro prazo até 31 dezembro deste ano e um segundo prazo até 31 de agosto do próximo ano e que, em relação a essas duas datas, sejam organizados dois procedimentos concursais. O ponto 2 está relacionado, do ponto de vista da lógica da questão que pretende resolver, com o ponto 5. E é um ponto que o CDS chamou, em vários momentos anteriores desta discussão, os concursos com fotografia. Eu devo relembrar que o PS sempre disse que não achava que houvesse verdadeiramente um problema de concursos com fotografia, e que isso não tinha que ser assim pela lógica do diploma, mas neste contexto acolhemos a ideia de que seria bom lembrar que os dispositivos de financiamento da organização dos concursos não deveriam obrigar a que os concursos fossem uma espécie de pseudo-concurso em que já sabia que tinha que ganhar aquilo ou então não havia ninguém preenchia a vaga. E os pontos 2 e 5 da nossa proposta têm a ver com isso. Nós queremos e pensamos que a norma transitória é fundamentalmente para absorver o grande número de bolseiros nestas condições que são falsos bolseiros, ou seja, que deviam ter contrato e assim podem ter contrato, mas queremos, e os investigadores estão habituados a isso, que estes concursos não sejam concursos feitos para aquela pessoa, seja um concurso onde as pessoas concorrem, são realmente concursos e, portanto, podem aparecer pessoas que não sejam exatamente o bolseiro para quem estava a pensar que aquele concurso servia e que podem concorrer e que sujeitam competitivamente, como todos os investigadores, e felizmente também já tive a oportunidade de estar nessa circunstância, estamos habituados a isso, estão habituados a isso e isso não lhes põe nenhuma dificuldade. Isto tem aqui, os pontos 2 e 5 atacam esta questão de duas maneiras. Em primeiro lugar, dizendo que a estes concursos que vão ser abertos pode concorrer qualquer doutor, ou seja, nós não estamos a proteger o campo só para os bolseiros nestas condições. E o ponto 5, que é basicamente a proposta que o CDS tinha feito, só tem uma modificação, porque o CDS, na altura, na fase de discussão em que apresentou a proposta, não tinha considerado a questão dos anos contarem, quer fossem seguidos ou interpolados. E, portanto, como o CDS não tinha contemplado essa questão, nós, no fundo, fizemos uma fusão entre a nossa questão seguidos ou interpolados e a questão do CDS. E, no fundo, é dizer, se uma instituição, ao ter aberto uma vaga por causa de um bolseiro que lá estava há mais de 3 anos, depois, posto o concurso, decidir que há um candidato melhor do que aquele bolseiro, pode recrutar sem ter a penalização de então não receber da FCT o financiamento que estava previsto. Terá o mesmo financiamento que teria se recrutasse o bolseiro. O nosso cálculo é que, basicamente, pode haver alguns bolseiros que, em vez de se candidatarem na sua instituição, se candidatam a outra instituição, por preferirem mudar ou por acharem que têm mais hipóteses, mas, no conjunto, esta circulação acabará por dar, basicamente, o mesmo resultado. Mas achamos que é dignificante para os bolseiros que ninguém possa dizer: eu entrei por um concurso normal e tu entraste, tiveste um concurso especial que era só para vocês e, portanto, tinhas mesmo que entrar. Acho que é importante que ninguém possa dizer isto dos bolseiros a serem contratados ao abrigo deste diploma. O ponto 6 foi prejudicado por uma votação anterior, ou seja, como disse, o PS sempre assumiu que queria proteger o rendimento líquido anual dos atuais bolseiros. Já aprovámos uma norma mais ambiciosa, que não foi proposta por nós, foi proposta por outros partidos, proteger o rendimento líquido mensal, e, portanto, o ponto 6 está prejudicado. O ponto 7 é um ponto que nós temos defendido há muito tempo, e que é a possibilidade. As instituições ganham uma obrigação por terem bolseiros nessas condições, poderão responder a essa obrigação, quer abrindo concursos para investigador, quer abrindo cursos para docente. E nós sempre dissemos que isto não é o lado de defender os direitos destes trabalhadores, é estar do lado potenciar que as instituições não tenham desculpas para não responderem como devem responder a este desafio. Portanto, em alguns casos é mais fácil contratarem essas pessoas como professores. Achamos que isso é positivo para a aplicabilidade deste diploma. O ponto 8 é um ponto um bocadinho diferente. Entendemos que é correto que, nos casos em que as instituições já tivessem contratado investigadores para programas ou projetos, que são tipicamente as situações em que há contratos a termo incerto, porque o termo é determinado pela natureza da tarefa e não pela data de fim do contrato, pretendemos que essas situações não sejam prejudicadas por este diploma, e é o sentido do número 8. É evidente que justificar os pontos todos ao mesmo tempo faz com que, se calhar, a justificação global é menos clara do que seria cada um deles, mas talvez assim vós tenhais a sorte de não ter que me ouvir mais vezes.
Bem, muito bem, então passamos. Senhor Deputado Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu creio que, de certa maneira, a abordagem que o Sr. Deputado Porfírio Silva aqui teve pode ser vantajosa, no sentido em que este é o ponto fulcral, ao fim e ao cabo, também do diploma, não é? Tem aqui uma importância muito grande em termos da definição do futuro, precisamente das pessoas que vão ser abrangidas por esta norma transitória, e estando ela articulada com uma série de matérias entre o próprio artigo, mas também com outro tipo de implicações, creio que poderia ser interessante nós aqui, se calhar, já expormos algumas dúvidas e algumas questões que possamos ter, para irmos já adiantando serviço, até depois, chegando à parte da votação, se houver alguma particularidade a esclarecer, assim, se calhar, poderíamos fazê-lo. E eu tomaria a liberdade de começar a colocar também algumas reflexões que nós temos genericamente sobre aquilo que é aqui proposto, nomeadamente ao nível da proposta de alteração que foi submetida pelo Partido Socialista. Tendo em conta aqui uma questão global, não é? Por um lado, o âmbito deste diploma e designadamente da norma transitória é para todos os bolseiros, quanto a nós, que reúnem as condições para beneficiar do regime que aqui é proposto, desde a publicação e da entrada em vigor do diploma do emprego científico. Ou seja, para nós é claro que deve abranger as pessoas que reuniam as condições para usufruir deste regime desde agosto de 2016 até nos casos em que a bolsa já tenha terminado, porque não foi por culpa dessas pessoas que esta situação se colocou. Elas reuniam as condições, a lei estava em vigor e depois acabam, não pode, de certa maneira, dar-se margem para que estas pessoas possam ficar para trás. E esta é uma preocupação que nós temos relativamente a esta matéria, não é? E, tendo em conta esta nossa interpretação e esta nossa leitura, gostaríamos de colocar também uma pergunta mais concreta relativamente àquilo que está proposto no número 2, porque a proposta do Partido Socialista refere que os procedimentos concursais são realizados pelas instituições em que os bolseiros desempenham funções, podendo ser candidato ao mesmo qualquer titular do grau de doutor. Qualquer titular do grau de doutor. Ora, a nossa preocupação é uma, e é fácil de entender, mas impõe uma pergunta, que é: a proposta de alteração ao número 2 que aqui é apresentada considera ou não o aumento do número de vagas nos casos em que possa haver contratação de doutores que não são bolseiros e, portanto, havendo a salvaguarda de quem é o destinatário primordial do decreto-lei, continua a ter a resposta neste decreto-lei. Ou seja, se o Partido Socialista, com isto, assume que estão a ser criados uma espécie de supranumerários em relação a isto. Ou seja, porquê? Porque isto é um diploma que, originalmente, se destina a garantir que os bolseiros têm contratos. E se nós estamos a dizer que vem alguém que é um doutorado, que não é bolseiro e que passa à frente destes bolseiros a quem se destinava o diploma, estamos a criar aqui um problema adicional, as pessoas estão a ficar para trás. Ora, e nós gostávamos de perceber por parte do Partido Socialista se de facto esta questão está considerada, ou seja, a criação de respostas, nomeadamente atribuindo, garantindo que estes bolseiros não ficam excluídos, porque a forma como isto está aqui apresentado, sem demais aspectos, acaba por comprometer, de certa maneira, ou não diria comprometer, mas pode ser estranha, à lógica com que foi redigida originalmente a própria norma transitória, porque acaba por ser um mecanismo que, de certa forma, vai excluir os destinatários originais do próprio decreto-lei, que são os pós-doutorados, e que pode, objetivamente, contribuir para que os bolseiros vão para o desemprego. Ora, isto, creio que é uma situação que também nos deve merecer reflexão e, portanto, entender qual é a interpretação concreta que o Partido Socialista faz em relação a isto e se, de facto, vai ser criada uma vaga adicional para que os bolseiros não sejam, então, excluídos. Além disso, aqui relativamente às restantes propostas, evidentemente que temos aqui redações que acompanhamos e se calhar podemos já pronunciar-nos em relação àquilo também que é a proposta do Bloco de Esquerda e em relação ao número que é proposto, parece-nos que é um avanço muito importante e nós evidentemente vamos acompanhar. Mas temos aqui também uma outra preocupação relativamente ao número 8 que aqui o Partido Socialista apresenta, quando se diz que sempre que o doutorado esteja integrado em programa ou projeto, o prazo dos contratos celebrados na sequência dos concursos abertos nos termos do presente artigo é o correspondente ao remanescente do prazo do financiamento do mesmo. Esta proposta acarreta, quanto a nós, um problema que, ou pode acarretar, mais concretamente, se calhar é mais prudente até dizer isto, porque, de certa forma, há uma inclusão de um determinado universo nesta proposta, mas que fica com uma limitação temporal e que depois pode levantar questões no sentido de haver uma discrepância no tratamento destes trabalhadores uns com os outros. Ou entre trabalhadores, aliás, para formular isto mais corretamente em termos de português. A lógica do programa ou do projeto, para nós, era uma questão, precisamente, que o próprio decreto-lei, de certa maneira, combatia. Porque se nós estamos a falar da estabilização do trabalho científico, o que nós, precisamente, deveríamos privilegiar é a estabilidade dos vínculos e o financiamento dessa estabilidade. E a nossa dúvida é, tendo em conta este artigo, de certa maneira, se isto não pode acabar por desvalorizar todos os aspectos positivos que já estão aqui a ser trabalhados. Isso não pode promover que a contratação vá precisamente apenas e só neste sentido, de responder ao programa e ao projeto e não à estabilidade do vínculo e ao acesso à carreira. E depois, aliás, tendo em conta isto, como é que depois se interliga com as questões da progressão e do acesso à carreira? Ou estamos a dizer que para estes não há? E isto é uma questão que eu acho que pode levantar mais problemas do que efetivamente resolver. E, portanto, o que nós gostaríamos, antes até de entrarmos na parte mais técnica, a linha a linha, ou artigo a artigo, ou número a número, para ser mais correto, aliás, era por parte do Partido Socialista, se é possível fazerem-nos estes esclarecimentos, e temos aqui ainda algum debate sobre esta matéria, tendo em conta toda a coerência do artigo 23. Obrigada.
Sr. Deputado Duarte Martins.
Sr. Presidente, nós só queríamos perceber se afinal há acordo ou não há acordo, porque tendo em conta as notícias que vieram ao público, agora vemos que há este desacordo, era só para ter a certeza se podemos continuar.
Sr. Deputado Porfírio.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Ana Mesquita, sempre que possível e sempre que sei exatamente qual é a minha posição, procuro ser o mais claro possível. E vou sê-lo. O Partido Socialista sempre disse que é contra a transformação automática de bolseiros em contratados. O Partido Socialista sempre disse que o concurso para bolseiro é uma coisa, o concurso para um contrato é outra, o concurso para a carreira é outra. E que não concordamos em nenhuma circunstância com passagens automáticas de um destes estatutos para o outro. E é nessa circunstância, este é o ponto de partida da minha resposta à pergunta, também ela muito clara, da Sra. Deputada Ana Mesquita. Nós não entendemos que seja possível um diploma legal garantir que todos os bolseiros, por um efeito automático, tenham um lugar de contrato em consequência desse diploma. Aquilo que nós dizemos é que é preciso apostar neste volume e nesta metodologia de passagem de bolseiros para contratos e na passagem de contratos para a carreira, para criar uma condição em que os bolseiros podem, esmagadoramente, passar a ter contratos e depois passar a entrar na carreira. Nós somos contra qualquer ideia. E a senhora deputada Ana Mesquita disse que temos que garantir que os bolseiros têm contrato. Não é, a nossa intenção não é garantir que cada bolseiro tem contrato. É garantir que todos os bolseiros que estão nas condições determinadas por este diploma vão ter um concurso aberto por causa disso e vão ter a oportunidade, nesse lugar ou noutro, de ter um contrato. E eu acho que é assim que todas as pessoas que estão na investigação entendem a forma de estar na investigação. Todos estes bolseiros, estando nestas condições, vão determinar a abertura de uma vaga. E vão poder concorrer a essa vaga ou vão poder concorrer a outra vaga, aberta pelo mesmo mecanismo, noutro sítio. Aquilo que não nos peçam é que o Partido Socialista esteja de acordo em dizermos: está aqui um bolseiro, está aqui uma vaga, esta vaga é para este bolseiro, podem aterrar diretamente, que está garantido. Nós não achamos que essa seja a forma correta de tratar esta questão. Sim, há um risco, todos os concursos competitivos, em que eu vou com o meu currículo, vou com a minha experiência, vou com o meu passado e vou com o meu saber a um concurso, tenho sempre o risco de que apareça alguém melhor do que eu. Estamos todos habituados a isso, é essa da vida. Mas se calhar eu também tenho vantagem em poder concorrer a uma vaga que está noutra instituição, onde eu não tinha, por exemplo, conseguido ser bolseiro, mas posso concorrer lá e não estou limitado a concorrer à vaga que foi aberta no sítio onde eu estou. E, portanto, nós criamos uma oportunidade gigantesca, fazendo com que todas estas pessoas originem a abertura de vagas. E achamos que isso é correto. O que nós não queremos fazer e não aceitamos fazer é dizer: pronto, tem uma bolsa, está naquele sítio, tem direito a ficar com aquela vaga. Acho que nenhum cientista gostaria que lhe dissessem: ficaste porque estavas lá naquela altura, tiveste sorte, tiveram que te dar um lugar a ti. Acho que nenhum cientista gostaria que lhe dissessem isto, e todos os cientistas gostarão de ter essa oportunidade, porque todos estes lugares vão dar origem à abertura de vagas.
Essa é a oportunidade, ou seja, para todos os bolseiros nestas circunstâncias vão dar origem à abertura de uma vaga. Cada um deles vai dar origem à abertura de uma vaga. E, portanto, globalmente, estamos a abrir um número de vagas suficiente para encaixar todos os bolseiros. E há outros mecanismos também de criação de emprego científico. Agora, para nós, a nós parece correto dizer é o mecanismo de abrir o mercado, peço desculpa de dizer isto assim, mas é verdade, abrir o mercado de lugares de contratação e os cientistas que estão habituados à competição vão a isso, sabendo que estamos a abrir lugares num número sem precedentes nesta matéria. E mais, nenhum destes bolseiros é obrigado a concorrer só a estes concursos. E é por isso que nós estamos interessados em que isto também seja atrativo para as instituições. Porque eu evito a todo custo ser demagógico nesta questão. Se a demarche deste processo fosse vamos encaixar os que estão e depois logo se vê, isso não serviria de nada. Porque isso não era reformar o sistema científico num sentido de combate à precariedade. Nós estaríamos apenas a afogar o sistema científico e a depois não deixar avançar nada. O que nós estamos a dizer é vamos mudar de método, todas estas pessoas vão dar lugar à abertura de vagas, vai ser um número massivo de vagas que vai abrir imensas oportunidades para toda esta gente, não só por esta via, mas por outras vias. E isso, este equilíbrio entre a dinâmica do sistema e os direitos das pessoas que estão no sistema é aquilo que justifica também o número 8. E vou dar um exemplo muito concreto de uma situação que podia, de facto, ser aflitiva para uma instituição. E devo dizer-vos que, apesar de estarmos a discutir uma norma transitória, eu tenho muito medo das normas transitórias, porque nós fazemos, frequentemente, coisas nas normas transitórias que só criam disparates e que vão criar problemas para muitos e muitos anos. E o que é que pode acontecer, por exemplo? Há uma instituição que contratou um investigador para um projeto de 3 anos e meio. No momento em que este diploma entra em vigor, esse investigador está na instituição há 3 anos e 1 mês. Isso significa que, se nós não pusermos este número 8, a instituição vai ter que contratar esse investigador, não para o resto do projeto, que era para aquilo que a instituição tinha orçamentado o seu próprio projeto, e vai ter que fazer uma extensão muito maior para fazer o quê? Enfim, para inventar algum trabalho possível, é evidente que toda esta gente é gente muito qualificada que pode fazer alguma coisa. Mas a organização do trabalho científico não é gente muito qualificada para fazer alguma coisa. E, portanto, nós estamos a falar do regime transitório. Senhora Deputada Ana Mesquita, a sua questão de saber se vamos com isto responder ou não à situação real e se vamos ou não criar mais precariedade, não. Nós estamos a falar da norma transitória. Não estamos a falar do regime geral, porque isso já tratámos antes. Se nós pudéssemos pôr aqui uma norma a dizer que toda a gente que tem alguma coisa a dar à ciência em Portugal vai ter imediatamente um lugar, nós também gostaríamos. Não achamos é que isso seja realista. Acho que estas situações, designadamente em instituições que não são públicas e que também oferecem e devem oferecer oportunidades de emprego científico, a consideração da perspectiva do projeto e da perspectiva do programa é uma consideração importante. É claro que podemos dizer, como diz o Bloco de Esquerda, que já disse hoje aqui pela voz do seu deputado Luís Monteiro, bah, se eles não querem, que não recorram ao diploma. Bom, eu percebo que o Bloco de Esquerda diga, se eles não querem, não recorram ao diploma. Do ponto de vista do Grupo Interno do Partido Socialista, é bom que eles queiram, que achem que o diploma serve também os interesses das instituições e que isso incentiva as instituições a usarem este dispositivo para aumentar o emprego científico. Porque nós queremos resolver o problema dos que estão no sistema, não queremos é que isto seja uma coisa para resolver o problema dos que estão no sistema agora e a seguir as instituições fecham a porta e não contratam mais ninguém porque dizem nós assim não conseguimos. Obrigado.
O maior contributo para que este diploma seja um sucesso é garantir os 6 anos da FCT. Isso é o que as instituições querem, é que a FCT garanta os 6 anos desse financiamento. E, portanto, é bom que fique isso claro. É o que está a ser discutido na norma 23 e é essa a proposta do Bloco. Sobre a questão deste diploma garantir ou não 100% que estes bolseiros, ou dentro, ao abrigo do decreto 57, se vamos garantir ou não que todos que estejam ao abrigo depois entram na carreira. A partir do momento em que há um concurso público, esbate-se essa garantia absoluta.
mas também é preciso mencionar que quanto mais fecharmos o âmbito desses concursos, mais garantias teremos que resolvemos o problema destes bolseiros. Eu relembro que o Bloco de Esquerda e o Governo fecharam também um acordo para o PrevPAP. O espírito do PrevPAP é que as pessoas que cumprem necessidades permanentes tenham o direito a terem um vínculo efetivo. A nossa visão para a ciência e para o ensino superior não é diferente da visão para qualquer outro técnico que trabalhe na administração pública. E, portanto, o espírito deste decreto-lei, a ver do Bloco de Esquerda, deve garantir o mesmo espírito do PrevPAP. É óbvio, com uma garantia, com uma arquitetura institucional diferente. Mas nós não conseguimos conceber que, de uma forma mais ou menos leve, digamos que este decreto não tem como objetivo que estes bolseiros ingressem na carreira. Não. Este decreto deve ter como objetivo que estes bolseiros ingressem na carreira. Nós sabemos e admitimos isso e assumimos isso. A partir do momento em que existe um concurso público, nada é garantido a esse nível. Mas depende de nós, como legisladores, fechar ao máximo esse âmbito para que seja o mínimo número possível de pessoas a ficar de fora. Porque se nós admitimos com o pretexto que há um concurso e, portanto, nós já não temos mais nada a ver com isso, estamos a demitir-nos da própria função que este decreto diz apresentar.
Sr. Presidente, eu não tinha pronunciado ainda sobre a proposta do Bloco de Esquerda, porque não tinha feito o entendimento de que estivéssemos já também a discutir a proposta do Bloco de Esquerda. O Partido Socialista, como é sabido, tem inicialmente uma posição diferente do Bloco de Esquerda sobre esta matéria. O financiamento não cai do céu e, portanto, financiar diretamente as instituições ou financiar por via da FCT, o financiamento basicamente e principalmente vem do mesmo sítio. Mas, neste processo de procurar dar a maior resposta possível às preocupações de vários grupos parlamentares, o Partido Socialista, ainda não o tinha dito, por razão que disse, mas o Partido Socialista concorda, aceita, neste caso é aceitar, porque nós apoiávamos um modelo original nesta matéria, mas o Partido Socialista aceita a formulação proposta pelo Bloco de Esquerda, que faz com que o financiamento seja garantido até aos 6 anos, uma vez que vemos que isso dá mais conforto à posição do Bloco de Esquerda. Eu, como também gosto de vez em quando de fazer algumas picardias, aproveito para dizer que, pelos vistos, a desconfiança da FCT é pisca-pisca. Às vezes temos desconfiança da FCT, outras vezes preferimos que seja a FCT a dar o financiamento. Mas está bem. Umas vezes pescamos para um lado, outras vezes pescamos para o outro, e de vez em quando somos capazes de reconhecer que a FCT tem um papel fundamental nesta matéria.
Sr. Presidente, ao contrário do que possa esperar ou expectar, a intervenção do Sr. Deputado Porfírio Silva antes, a primeira, neste momento, é uma intervenção cujo conteúdo o PSD até concorda, porque cria-se a oportunidade para que todas estas pessoas possam concorrer, têm obviamente uma vantagem concorrencial em relação aos outros, até com as alterações que já aqui fizemos, e, portanto, não é um retrato igual, mas é um fato que permite que todos estes investigadores possam ter uma situação menos precária. Mas nós concordamos com o Sr. Deputado Porfírio Silva e com a sua apresentação, porque tem razão. É isso que tem causa. Até o Estado não poderia fazer diferente. Agora, o que é? O que nos deixa estupefactos, e que é pena, é que o Partido Socialista tenha esta posição só quando está no governo. Porque durante os últimos 4 anos aqui tem o Sr. Deputado Elza Paes, o discurso público, até do atual Primeiro-Ministro em campanha eleitoral e nas apresentações que faz, e que hoje já falou também, não é aquele discurso. Este é o discurso responsável. O discurso político público nunca é assim. E, portanto, nós não sabemos qual é que foi o acordo que fizeram com o PCP e com o Bloco. Mas já aqui ficou claro que o Governo vendeu gado por lebre aos investigadores e gado por lebre ao Bloco de Esquerda e ao PCP, mas cada um comprou o que quer. Parece-nos óbvio também que confessam que, seja o financiamento pela FCT ou pelas instituições, ele tem limites. E, portanto, o governo antigamente escondia para baixo do tapete, agora manda para a FCT. A FCT tinha outro tipo, tem outro tipo de estrutura, dispensávamos era este folclore, porque nós estamos aqui seriamente. Agora, fica registado, mais uma vez em ata, que o PCP e o Bloco de Esquerda entram de boa fé nesta matéria porque têm um objetivo concreto. Nós temos uma posição concreta que é coerente com o nosso discurso público. O Partido Socialista e o Governo têm um discurso público e um discurso desta Comissão. E nós preferimos o discurso desta Comissão, de facto, porque é aquele com o qual nós até concordamos. Mas estamos perante mais uma situação de meias-verdades e isso já nos vamos habituando. Infelizmente, quem paga depois a fatura é a sustentabilidade do país e veremos que lá estaremos para avaliar. Muito obrigado.
Muito bem. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria só, em relação à primeira intervenção, à intervenção inicial do Sr. Deputado Porfírio Silva, em que elencou as alterações que propõe, esclarecer que... Enfim, que registamos e já e tínhamos, de resto, já procurado este entendimento no que dizia respeito às questões que nós tínhamos apresentado como propostas de alteração. De facto, o nosso entendimento nesta matéria é comum. Há um reconhecimento, através deste diploma, de que há necessidades permanentes no sistema, delas resulta a abertura de uma vaga, delas também resulta um concurso para o qual, em princípio, os bolseiros... que estiverem no desempenho ótimo das suas funções, terão uma preferência natural, não uma preferência, obviamente, administrativa, mas natural. Se não fosse assim, seria aquilo que nós sempre nos queixámos no CDS, que seria estarmos a abrir concursos por fotografia e, portanto, no limite, a solução, como também já dissemos, que deveria ter sido escolhida, era simplesmente, se era simplesmente uma questão de transformar todos os bolseiros em contratos, então não seria preciso abrir concurso e havia um processo diferente para o fazer. E, portanto, nós revemos nesta linha e neste espírito que o Sr. Deputado Porfírio Silva elencou e, nesse sentido, perto de Fátima, a caminho do milagre, aqui estamos para votar.
Obrigada, Sr. Presidente. É só porque há aqui questões que não são de sumenos importância e evidentemente refletem diferenças de entendimento entre as várias forças políticas que nós respeitamos e não é por aí. Mas há questões que para nós são de difícil entendimento quando nós estamos num contexto em que se fala da necessidade firme de combate à precariedade, nomeadamente no Estado, em que há um reconhecimento que, até no relatório que é feito sobre esta matéria, que é precisamente no Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior que há mais precariedade que, portanto, há aqui uma noção de que se trata de necessidades permanentes, e não estamos a falar de necessidades transitórias, o que nós estamos a dizer é que há um Ministério que, na verdade, funciona estruturadamente a partir de trabalho que é precário, e neste caso, sim, incluímos as questões das bolsas nesta lógica, e o que nós estamos aqui a dizer... é, por exemplo, quando colocamos a questão da forma como está no número 2, vamos ao concreto. Temos uma situação em que há uma abertura de 10 vagas, por assim dizer, para acesso ao contrato. Vão concorrer 10 doutorados bolseiros e, suponhamos, 2 doutorados que não são bolseiros. E depois, considera-se que ficam integrados 8 doutorados bolseiros, 2 doutorados, e ficam excluídos 2 doutorados bolseiros. Estamos a dizer que os 2 bolseiros que ficam de fora, que podem estar há anos aqui a prestar trabalho, não têm direito ao reconhecimento dos seus direitos. Isto é uma coisa muito complicada, mas é o que aqui está. É o que aqui está. Agora, não me venham dizer que é a vida. O reconhecimento eventual de direitos é arbitrário, não é? Estamos a falar, de facto, de vidas de pessoas que, maior parte das pessoas, com certeza, venham dizer que são cientistas habituados à competição, mas são cientistas que gostavam bem era ter um contrato de trabalho. Gostavam de ter direitos reconhecidos. muitos deles que são bolseiros e têm a noção perfeita que são necessidades permanentes e que depositaram esperanças que este decreto-lei resolvesse a sua situação e agora no artigo 23 aparece uma proposta que pode comprometer essa resolução. Isto é complicadíssimo e eu de facto apelava a que houvesse aqui algum momento de reflexão sobre esta matéria, porque de acordo profundamente com esta questão dos 6 anos de financiamento às instituições, questão que nós também levantámos. Agora, não podemos é colocar isto também, como obter isto à conta ou à custa de direitos dos trabalhadores que têm que ser reconhecidos. E quando se fala dos constrangimentos orçamentais e quando se fala da questão do orçamento dar resposta ou não dar resposta, evidentemente então temos que fazer uma discussão de fundo. Que constrangimentos são esses e que maneiras há de romper com eles? Porque há muitos. Há muitas formas de fazer essa ruptura e garantir que o orçamento de Estado dá resposta às obrigações constitucionais e às obrigações dos direitos dos trabalhadores, ao respeito pelos direitos dos trabalhadores. Porque nós não podemos dizer que um trabalhador, de repente, uns têm direito a contrato de trabalho e outros que não têm. Isto é complicado, é difícil de resolver, é, mas de facto, eventualmente, devia ser ponderada uma forma, como já aqui foi sugerido, restringindo o âmbito, garantindo que, sobretudo, a norma se destina a determinado tipo de pessoas, que são bolseiros de pós-doc, e esses têm que estar ressalvados nesta questão. E há, evidentemente, outros mecanismos que o Governo pode lançar mão também para dar resposta a outro tipo de situações. Evidente, não é? Nem tudo fica aqui resolvido, nem pouco mais ou menos neste decreto-lei. Há outras questões que vão ser resolvidas por outros diplomas. Agora, o que nós estamos a dizer é que, eventualmente, há destinatários originais que vão ser excluídos do âmbito deste decreto-lei. E posto isto, o que nós consideramos é que isto devia ser tido em conta para não se promover também uma estratégia, nomeadamente no artigo 8º, no número 8, de precisamente dar a entender às instituições que este tipo de caminho que foi trilhado até agora, de certa maneira, compensa, e nós consideramos que não pode ser essa a opção. E, evidentemente, era esta a questão que nós também aqui queríamos deixar para que o desfecho relativamente a este diploma fosse, sobretudo, positivo e nós acreditamos que, tendo em conta as várias propostas que aqui já surgiram, os vários avanços que já foram consagrados, tínhamos aqui uma oportunidade de, efetivamente, continuar com esse caminho e, portanto, era o apelo que nós fazíamos.
Mais alguma intervenção? Sim.
Se não há resposta por parte do Partido Socialista, nós vamos pedir um intervalo de 10 minutos.
Muito bem. Muito bem. Portanto, vamos fazer uma pausa de 10 minutos. Começamos daqui 10 minutos, continuamos com a discussão. Eu só agradecia que o quórum se mantivesse para a gente continuar depois. Vamos então reiniciar a nossa sessão. Eu não sei se há mais alguma intervenção antes de nós passarmos às votações. Portanto, passamos às votações e nós começamos com o número 1 do artigo 23 do Partido Socialista. Tá. Número por número. Sim. Sim.
Uma pergunta.
Sim.
É uma pergunta mesmo. Desta vez não é uma pergunta retórica. Em que momento da ordenação do artigo 23 é que votamos a proposta do Bloco de Esquerda?
Não, é assim. O ponto 1 e o ponto 1 da proposta do Bloco de Esquerda foi.
Não, o proposta do Bloco de Esquerda agora só tem um ponto, que é o ponto 4.
Exatamente. Votamos quando chegarmos ao
então,
ponto 4.
Também cá dois pontos 4.
Primeiro, sim, sim, primeiro do Bloco. Portanto, votamos. Não, votamos, já agora, a sequência é a seguinte. Votamos o ponto 1 da proposta do PS, votamos o ponto 2 da proposta do PS, votamos o ponto 3 da proposta do PCP, votamos o ponto 4 da proposta do Bloco de Esquerda, pois. E depois seguimos a. Sim, se for, exatamente, se for. Sim. É. Ok? Portanto, nós vamos controlar na sequência. Sim. Bem, podemos. Podemos votar o ponto 1 do artigo 23 da proposta do PS. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Não, vamos lá deixar. Passamos ao ponto 2 do artigo 23 da proposta do PS. Quem vota contra? O PSD e quem se abstém? É votado, foi rejeitada com os votos contra do PSD, do Bloco de Esquerda, do CDS-PP e do PCP. E, portanto, passamos ao ponto 3 da proposta do PCP. É prejudicado? Ok. Passamos, então, agora ao ponto 4 da proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovado com a abstenção do PSD e do CDS-PP. Passamos agora ao ponto. Não, mas o ponto 4 já foi prejudicado, não é? Portanto, o ponto 4 é. O ponto 4, não, o ponto 4 foi aprovado do Bloco de Esquerda, portanto, o do PS fica prejudicado. Sim. Sim. Ok. Ok. Muito bem. Portanto. Sim. Sim, exatamente. Não é? Portanto, eu punha isso à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? PST e CDS abstiveram-se, é aprovado esse ponto. Agora passamos ao ponto 5 do PCP. da proposta do PCP? Ou fica prejudicada? Muito bem. Então, sim.
Só um elemento que acho que é clarificador para várias coisas que estão aqui na proposta do PCP. É que a técnica que o PCP usou na proposta para o artigo 15 faz uma coisa diferente da técnica anterior, quer do decreto-lei, quer das outras propostas que apareceram, que foi juntar nesse artigo o regime geral e a norma transitória no que diz respeito às remunerações. É por isso que nós estamos há aqui uma série de disposições relativas a remunerações que, pela técnica que o PCP escolheu, já estão prejudicadas porque essa questão foi resolvida no mesmo artigo. E como isso não foi explicitado na altura, talvez agora, para não estarmos sempre a repetir a mesma coisa.
Portanto, agora é o ponto 5 da proposta do PS, que se põe à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É... da proposta do PS. Quem vota contra? Quem se abstém? Sim, desculpe, com certeza. Está bem, com certeza. Portanto, quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Bloco de Esquerda. É aprovado com o voto contra do PCP e com a abstenção do Bloco de Esquerda. Depois, o ponto 6 fica prejudicado e portanto, o ponto 6 está prejudicado. Muito bem. Passamos agora ao ponto 7 do PCP. Está prejudicado. Está prejudicado o ponto 6. Yeah. O ponto 7 do PCP está prejudicado. O ponto 7 da proposta do PS. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E agora o ponto 8 do PCP está prejudicado. Temos o ponto 8 do projeto do PS. Quem vota contra? São votados os PSD, o Bloco de Esquerda, o CDS e o PCP e, portanto, a proposta número 8 foi rejeitado pela votação. Chegámos ao fim. Não, esperem, porque há mais, não, há duas coisas. Nós... nos artigos temos que votar um artigo primeiro, que é uma proforma, porque diz a presente lei procede à primeira alteração por apreciação parlamentar do decreto-lei número 57. Já tem o texto? Pois. Sim. Sim.
Enquanto... está aqui. Tem a ver com uma questão de interpretação relativamente à redação final do decreto que eu queria colocar, aos grupos parlamentares, saber se estão de acordo com a minha interpretação ou não. O decreto, no seu objeto, deixa muito claro que o conteúdo funcional dos contratos e, portanto, que se trata de investigadores e não de docentes para funções associadas à investigação, não vou agora ser exaustiva, mas não para funções de docência. Nós aprovámos, e o Bloco de Esquerda também votou a favor, uma alteração proposta pelo PS, em que se diz que a instituição procede à abertura de procedimento concursal... Desculpem. É o sexto, número 5, em que se diz que a instituição abre concurso para a carreira de docente ou para a carreira de investigador, até aqui tudo bem, estamos de acordo, acontece que entre vírgulas diz de acordo com as funções desempenhadas pelo contratado doutorado, dando a entender que dentro destas funções poderia incluir-se as funções de docência, porque de outra forma não faz sentido estar aqui. E eu... suscita-me a questão de se esta, por lapso, esta formulação não contraria o objeto do diploma ao dar a entender que um investigador pode desempenhar as funções de docente e daí decorreria a sua integração na carreira docente. É uma questão de redação. Eu sei que o espírito, o objetivo do diploma não é este. Sei que o artigo está aprovado. Eu coloquei a questão da interpretação jurídica, se pode ou não entrar em contradição com o objeto do diploma.
Sr. Deputado Porfírio.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não tenho a certeza absoluta de ter percebido a exposição da Sra. Deputada Joana Mortágua, apesar de não ser a primeira vez que eu vejo expressa esta preocupação. Em nosso entender, governar do PS, a expressão que a Sra. Deputada Joana Mortágua está a questionar, a expressão, entre aspas, de acordo com as funções desempenhadas pelo contrato de doutorado, no nosso entender, e por isso a propusemos, era para proteger o contratado, no sentido de que se fizesse uma abertura de vaga respeitando a pessoa que determina a abertura de vaga. Se das duas uma, ou se concluir, eu vou dizer isto porque vou defender que não se dirima esta questão hoje, porque preciso ainda de olhar para ela. Mas, de qualquer modo, para o Partido Socialista, estaremos de acordo em voltar a esta questão em qualquer uma destas duas situações. Ou se chegar à conclusão de que esta expressão é despiciente, que não acrescenta nada, nesse caso aceitaremos tirá-la, ou se chegar à conclusão que efetivamente isso pode prejudicar os investigadores que estejam em linha para terem uma vaga que possam preencher. E digo que preferia que não se dirimisse esta questão hoje, porque a nossa intenção original, e pedi ao Bloco de Esquerda para analisar o texto à luz desta questão, a nossa intenção original era proteger a pessoa que pode ser contratada em termos de aquele lugar ser em referência às funções que a pessoa efetivamente exercia. Mas, como digo, é uma questão que eu já tinha contactado com ela, mas não tenho uma... Não sou capaz de dizer absolutamente neste momento se a questão levantada pelo Bloco de Esquerda realmente é pertinente em termos legísticos ou não. Portanto, eu sugeria que deixássemos esta questão em aberto, mantendo que, em nosso entender, o espírito de todos os grupos parlamentares que votaram a favor desta norma é o espírito de proteção dos contratáveis ao abrigo destas normas.
Sim, senhora deputada, já não tem.
Da nossa perspectiva, e, portanto, é uma questão de redação final para não haver incoerências no diploma. Okay. Não encaramos isto como uma discussão política que não existe, porque nós estamos de acordo sobre o fundamental. Portanto, como é uma questão de redação final, estamos absolutamente de acordo que os grupos parlamentares reflitam com os seus juristas, colegas e camaradas e que depois, numa outra altura, na fixação da redação final, se dirime esta questão.
Final. Muito, só um segundo, desculpa, ainda não acabámos, que eu tenho... Há um artigo 1 que tem a ver com o objeto...
Sr. Presidente, mas é sobre este.
Sim.
Sr. Presidente, muito obrigada. É só porque nós já tínhamos assinalado esta preocupação precisamente quando discutimos este artigo. E nós até apelámos para haver alguma ponderação na aprovação porque isto podia conflituar precisamente. Pronto, eu sei que é um bocado aquela coisa de agora chorar sobre o leite derramado, mas efetivamente tínhamos evitado, seguindo com calma os procedimentos nesta matéria, era aturado e era avisado. Mas, de qualquer maneira, estamos de acordo que depois possa ser feito este esforço em termos de redação final.
Ok, muito bem. Sim, senhor.
Da parte do PSD é muito claro. Primeiro, reiterar o que o PSD está sempre a dizer e lembrar que nós temos sempre razão nisso. O PCP tem razão nestas coisas. Mas segundo, agora para descontrair aqui um bocadinho. Segundo, pela segunda vez, concordar com a explicação do Sr. Deputado Porfírio Silva, porque desta vez também tem razão. E há aqui uma matéria que chama a atenção, que é o seguinte. O importante sempre é o espírito da lei, não nos podemos esquecer disso. E os trabalhos preparatórios permitem, e a nossa votação, toda a gente tinha a intenção de legislar nesse sentido. E, portanto, se houver alguma dúvida sobre a interpretação que é feita, para nós não há problema, porque a própria ata revela qual era a intenção do legislador. Para dirimir conflitos é o melhor. E, portanto, far-se-á a afinação necessária e não é preciso sequer voltar a ser aprovado. E, portanto, da nossa parte, o entendimento é total.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, há esta questão do artigo 1º, que é o objeto, que diz que a presente lei procede à primeira alteração por apreciação parlamentar do decreto, por aí fora. Acho que isto é uma coisa... regimental e, portanto, não tem nada de especial. E depois o artigo 2 diz quais são os artigos que foram alterados especificamente, anuncia isso. Há a última questão, que é a entrada em vigor deste decreto-lei. Em geral, costuma ser 5 dias depois da sua publicação. Gostava de saber se os senhores deputados têm alguma outra proposta do que aquela que é o normal. Podemos assumir os 5 dias depois? Sim? Muito bem. Eu queria agradecer... Falta um ponto, que é... Há uma... Este. Há uma petição, peço desculpa, mas não está cá a relatora.
Mas eu apresento.
Sim. Ah, muito bem. Que é a petição 230, já que esperámos este tempo todo, a petição número 233/13...
Obrigado, Sr. Presidente. É muito simples. A petição foi entregue tempestivamente aos serviços e aos grupos parlamentares e, portanto, sujeito à votação, a não ser que haja alguma dúvida.
Posso pôr à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. A nossa próxima reunião começa a nossa próxima... Senhores deputados, hoje são só mais esta. A nossa próxima reunião, eu queria propor que começássemos às 14h45, porque há uma série de assuntos que têm que ser despachados antes da nossa audiência com o Sr. Ministro da Educação. E já agora, muito obrigado a todos por esta maratona.